Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Viva, costuma fazer compras online? Pois é, é o tema deste Academicamente. Vamos tentar perceber o agora e o futuro do comércio online em Portugal. Para isso convidámos Sofia Pires, é docente na pós-graduação em Marketing Digital e Estratégia. Viva Sofia, bem-vinda a este podcast.
Olá, bom dia, muito obrigada pelo convite.
Sofia, antes de irmos tentar fazer alguma futurologia e também fazer a radiografia do comércio eletrónico aqui em Portugal, se calhar é interessante percebermos que as coisas a que chamamos ecossistema digital, esta palavra meio complicada, no fundo, para descrever o mundo em que vivemos hoje em dia, não é? Com todos os aparelhos e hábitos que nos rodeiam, isto mudou. E ao mudar, provavelmente teve impacto no comércio digital, certo?
Sem dúvida nenhuma. O marketing digital, nos últimos anos, teve uma ascensão meteórica, digamos assim, em todo o mundo e em Portugal, apesar de com um pouco de atraso em relação a outros mercados mais desenvolvidos, teve exatamente o mesmo percurso. E o e-commerce, no fundo, faz parte também desse ecossistema digital, embora seja muito mais complexo, não é, digamos assim, porque tem uma componente digital, mas depois também tem a componente logística, a componente dos pagamentos.
Para quem compra é tudo online, mas para quem entrega há ali uma parte dura. Já vamos tratar da logística.
Sim, sim.
Estava aqui a pensar, hoje em dia, na Europa, andamos aqui em Portugal seguramente com um telemóvel no bolso. Isto deve ter impactado nos nossos hábitos de acesso à internet e também ao comércio eletrónico.
Quanto mais desenvolvido for o nosso telemóvel, digamos assim, os sites estarem adaptados ao telemóvel, também contribui imenso para o e-commerce crescer. Porque inicialmente, quando tudo isto começou, há 10 anos atrás, os sites eram todos feitos para desktop, digamos assim.
Portanto, para o computador.
Exatamente. No computador é que conseguiam fazer compras online, porque os sites eram mesmo muito maus, não eram responsivos, não estavam adaptados aos dispositivos móveis. Hoje em dia, houve uma evolução brutal ao longo do tempo e qualquer pessoa já consegue fazer compras online com o seu telemóvel, nos transportes públicos, na rua, numa paragem de autocarro, enfim, onde estiver. Não só através dos sites, como também nas aplicações, que apesar de terem começado mais tarde a surgir, agora já são, no fundo, qualquer um de nós já faz compras.
Através de uma aplicação.
De uma aplicação do telemóvel. Sem dúvida, o telemóvel contribuiu definitivamente para o crescimento do e-commerce.
Sofia, falou agora numa evolução, por exemplo, nos próprios sites, nas lojas online.
Sim.
Antigamente era um sarilho, há 10 anos, 15, para encomendar uma loja online, uma coisa cara. Hoje em dia já existem serviços pré-feitos de lojas online que são mais fáceis de usar para comerciantes menos habituados ao mundo digital, digamos assim.
Sim, ao longo do tempo houve muita evolução, e se inicialmente os sites eram muito pobres e só duas ou três marcas é que começaram a apostar nisso ainda quando ninguém sabia o que era muito bem o e-commerce, hoje em dia já é diferente, não é? Começaram a surgir os marketplaces também, hoje qualquer um de nós pode fazer uma loja online ou pode criar um marketplace, já há no fundo ferramentas que nos permitem fazer de forma fácil, claro, uma coisa pequena, um site ou um marketplace onde podemos vender não só para Portugal como para todo o mundo.
Conseguimos entrar neste ecossistema das compras e vendas online.
Exatamente.
As próprias redes sociais devem ter ajudado nesse processo.
No início não, porque mas agora sem dúvida nenhuma. Quando as redes sociais em teoria, não é, eram um pouco fechadas entre si, em si mesmas, o Facebook, o Instagram, o Twitter, enfim, todas as redes sociais queriam criar a comunidade e que os utilizadores ficassem dentro.
Fechados lá dentro.
Exatamente. Entretanto começaram a perceber, isso é uma das tendências também, começaram a perceber o potencial do e-commerce e começaram a abrir, no fundo, as redes redes sociais, e inclusivamente a incluir funcionalidades dentro das redes sociais que permitem diretamente as pessoas comprar. Ou seja, a pessoa está a navegar no seu Instagram, no feed do seu Instagram, e rapidamente clica em comprar e vai para o site. Coisa que há uns anos atrás nem sequer havia links. Era mesmo
nestas redes, eram mesmo redes fechadas.
Não tinham sequer essa funcionalidade e era propositado. Neste momento é exatamente o oposto. As redes sociais contribuem de facto muito para o sucesso do e-commerce e a tendência é que isso cresça cada vez mais.
Uhum. E no e-commerce, por exemplo, aqui em Portugal, há um antes da pandemia e um depois da pandemia?
Eu acho que a pandemia teve um papel decisivo no crescimento do e-commerce em Portugal. Se antes da pandemia só as grandes marcas é que apostavam no e-commerce, digamos assim, a partir da pandemia qualquer... até mercearia percebeu o impacto que ter um site online produzia, digamos assim, nas suas vendas. Eu recordo-me, até a título pessoal, que estávamos todos desesperados para ir às compras e arranjei maneira de comprar cabazes de frescos, digamos assim, online, de forma bastante arcaica, digamos assim, quase que mandar um e-mail e a pessoa vinha-me trazer a casa, mas hoje em dia essa mesma mercearia já tem um site e já consigo fazer a encomenda online, inclusivamente acrescentar além do cabaz outras coisas e vêm-me entregar à porta. Portanto, há definitivamente um antes e um depois, da pandemia.
O hábito ficou.
O hábito ficou, sem dúvida nenhuma.
Sofia, vamos fazer um retrato de Portugal, se calhar aqui de quem vende e de quem compra, não é?
Uhum.
Quem é que são os grandes vendedores de e-commerce em Portugal? Qual é que é a situação do ponto de vista de venda do e-commerce em Portugal?
Em termos de grandes marcas, digamos assim, nós temos sem dúvida a Vorten, que se destaca e normalmente ganha até os prémios todos de melhor loja online, melhor marketplace, e de facto houve um investimento grande por parte da Sonae no site da Vorten já há alguns anos, e decididamente é um dos melhores sites de e-commerce que temos em Portugal. A Fnac também, a pandemia ajudou muito também outras categorias que não eram tão vendidas online, nomeadamente categorias de desporto, como a Decathlon, a mesma questão da decoração com o Leroy Merlin. Portanto, houve aqui um conjunto de grandes marcas que começaram realmente a olhar para o e-commerce de outra forma. E depois, quem comprava online antes da pandemia já comprava não só na Vorta, na Fnac e outras lojas online mais pequenas, como também já comprava numa Amazon. E isso generalizou-se ainda mais depois da pandemia e a Amazon entrou em força em Portugal, apesar de não ter um Amazon.pt. O Amazon Ash serve o nosso país de forma, diria, exímia, não é? Muitas vezes compramos uma coisa até inclusivamente num site português e outro na Amazon e chega primeiro à Amazon a encomenda do que no site português.
Daqui a pouco abrimos aqui um parênteses para falar justamente dessa parte mais invisível para o comprador, que são as entregas, porque como disse ainda há pouco, falamos de um ambiente digital bonito, não é? No nosso telemóvel, mas há uma parte dura de entrega de hardware pesado, não é? De transportes, que também deve ter crescido muito. E há um perfil do consumidor português ou é uma fantasia e somos 10 milhões muito variados?
Também, por exemplo, normalmente as pessoas com mais estudos, digamos assim, tendem a comprar mais online, pessoas geralmente entre os 18 e os 55 anos, mais ou menos, é quem compra mais online. Claro, obviamente as pessoas mais velhas têm mais dificuldade, têm menos literacia digital e muitas vezes foca-se mais nos grandes centros urbanos, o que é curioso porque o potencial no interior, digamos assim, era gigante, porque há muito pouco.
Há menos lojas,
mas também há menos literacia digital, portanto acho que há aqui também um caminho a fazer.
A literacia digital é fundamental no perfil do consumidor, não é?
Então, sem dúvida, claro. Sem dúvida. Acho que a pandemia forçou muitas pessoas que não tinham conhecimento a acabar por ter que aprender, mas ainda assim ainda há um longo caminho a percorrer até chegarmos lá.
Eu sempre encontrei grandes receios com a segurança, sobretudo quando chega a altura dos pagamentos. Esse medo deve-se ter dissipado de alguma forma.
Diria que não a 100%, mas grande parte dele desapareceu. Recordo-me perfeitamente quando comecei a minha carreira e trabalhar em e-commerce que as pessoas tinham medo de fazer compras online por causa justamente dos pagamentos. tudo o que era colocar um cartão de crédito num site era aterrador para a maior parte das pessoas, e muitas vezes nós recebíamos inclusivamente mails a dizer que não queriam partilhar o IBAN para fazer as devoluções, e que não queriam, assim que chegava ao cartão a parte do cartão de crédito, que cancelavam. Acho que o facto de haver cada vez mais novos meios de pagamento, e o MBWay sobretudo teve aqui um papel decisivo, e a referência multibanco, sem dúvida.
A referência multibanco é muito confiável, parece toda a gente confia nela.
Exatamente.
Podem ser mais caras de gerar do que os MBWays, não é?
Sim.
Mas o MBWay também deve ter dado uma certa confiança ao trocarmos um cartão de crédito por uma referência digital, não é?
Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro, a referência multibanco deu um boost gigante às compras online, embora... Do ponto de vista de quem está deste lado a gerir o e-commerce, não é propriamente...
É mais caro, não é?
Também, e é uma coisa que depois é difícil de gerir. Porquê? Porque nós podemos ter 50 encomendas e só temos 20 pagamentos, não é? E as pessoas às vezes desistem, geram a referência e depois não compram. Mas há sempre estratégias, digamos assim, para tentar recuperar. Mas sem dúvida, ainda hoje, a referência multibanco é o meio de pagamento mais utilizado, sendo que o MBWay está a crescer muito, muito, muito. Eu diria que em pouco tempo vai certamente ultrapassar a referência multibanco.
Como meio de pagamento, vejo muitos jovens na universidade usarem o telemóvel e o MBWay também.
Ah, sim. Sim, sim. Hoje em dia acho que toda a gente paga com o MBWay. Ainda me lembro de, às vezes, com o desenvolvimento dos sites, não é? Porque nós, isto tem tudo, implica tudo alterações estruturais, de não, o, do MBWay não ser considerado prioritário na altura, porque já havia a referência multibanco e o cartão, mal nós sabíamos depois o boom que foi. Mas ajudou imenso, não há dúvida nenhuma que a partir do momento em que o MBWay se generalizou, digamos assim, é muito mais fácil comprar, porque as pessoas muitas vezes a referência e copiar, depois não sabem o número de cartão, desistem e acabam por ir à loja. Com o MBWay, o número de telefone é muito rápido, portanto conseguem logo efetivar a compra no momento, e isso faz com que muitas vezes até a compra por impulso seja concretizada na altura. Quem trabalha e-commerce é ótimo, como eu.
Também deve ter facilitado nesse campo.
Sim, sem dúvida.
Bom, mas já dissemos aqui tanta vez que há sempre uma parte dura da logística. Vamos lá entrar na logística. Estávamos habituados a ver... encomendas distribuídas pelo CTT há muitos anos. Sim. Hoje em dia temos imensos operadores, os canais de distribuição são múltiplos e provavelmente a uma escala ibérica, como disse ainda há pouco, porque quem compra online consegue perceber, através deste tracking, não é? Do seguimento da encomenda, para onde é que a encomenda passa, para onde é que vem. Não é raro vermos encomendas a sair de Espanha.
E diria que é até bastante comum, inclusive em lojas que nós compramos, até por exemplo o grupo Inditex com a Zara, etc., ou mesmo outro, a Mango, lojas de roupa tendencialmente que tenham a sede em Espanha, muitas vezes nós compramos no site em Portugal e a roupa vem diretamente do armazém de Espanha, porque de facto a logística entre Espanha e Portugal funciona bastante bem e é bastante rápido agora, digamos assim. Também houve aqui uma grande evolução e acho que a pandemia também teve aqui um grande... papel em as empresas perceberem que tinham que investir...
Na distribuição,
sim. Porque nós vimos que houve muitas... houve rupturas de stock, inclusivamente na pandemia, houve muitos atrasos. Não é incomum em grandes campanhas como a Black Friday, o Natal, haver imensos atrasos nas encomendas. E eu acho que as marcas e as empresas de logística perceberam a importância de investir para mitigar isso. Porque muitas vezes havia imensas reclamações. Uma Black Friday pode ser um super sucesso de vendas,
mas depois para entregar aquilo
tudo. Mas depois
tudo.
Quando fazemos as contas no final, com as entregas, sim, as reclamações e as devoluções, se calhar não foi assim tão, um sucesso
então,
tão grande.
Então estes picos devem ser um desafio extraordinário para a parte da logística, da entrega.
Sem dúvida.
Estes picos de procura.
É coisas como... Vou dar um exemplo. Nós podemos ter 20 encomendas por dia, numa Black Friday temos 200, não é? Uhum. Então, ou seja,
temos a empresa de distribuição que responde a esse desafio?
É suposto nós prevermos que vamos ter esse pico e muitas vezes são contratadas mais pessoas de forma temporária para o armazém, uhum, e a parte da distribuição tem que ser assegurada também.
Previamente, sim.
Nem sempre corre da melhor forma. Mesmo prevendo um duplicar ou triplicar de vendas.
Sofia, da minha experiência de comprador, e às vezes lá compro as minhas coisas no IKEA e também na FNAC, não é? E verifico que por vezes vêm de sítios diversos. estava habituado há uns anos a ver um armazém que tinha estoque e parece que os estoques de loja hoje em dia esfumaram-se e confia-se muito neste tal sistema de distribuição.
Sem dúvida. Tem a ver com o corte de custos, digamos assim. Se nós tivermos um bom sistema de distribuição, digamos assim, se o sistema estiver
oleado,
poupa-se muito dinheiro na questão da logística. Muitas vezes nós não temos perceção, mas nós termos produto parado em armazém tem um custo gigante para as empresas.
Quer dizer que neste momento é maior o custo de armazém do que o custo de transporte?
Sem dúvida. Então, o que se faz muitas vezes é, espera-se pela encomenda para depois, então, se encomendar o produto até ao próprio fornecedor e depois faça a distribuição diretamente para o cliente. O marketplace, inclusivamente, veio aqui também mudar um bocadinho o paradigma e a pessoa, quando está, por exemplo, a comprar num site como, por exemplo, o da Vorten, pode estar a comprar à Vorten por exemplo, um frigorífico, e pode estar a comprar uma cama de viagem ou fornecedores.
São coisas muito diferentes, vêm de sítios diferentes.
Vêm de sítios diferentes, exatamente. E se a máquina estiver bem montada, digamos que o consumidor é informado que a encomenda, que é só uma, tem o produto A que vai ser expedido por X e vai ser entregue
no
dia tal, e o outro vai ser expedido por outro fornecedor e vai ser entregue
no outro dia qualquer.
Uhum. Isso, em teoria, é o que devia acontecer e já acontece em algumas marcas, mas claro, nem toda a gente tem o poder financeiro, digamos assim, de uma Vorten, de uma Fnac, de um IKEA, mas claro que a tendência será sempre essa, e os marketplaces vieram-nos mostrar que isso é possível e que acontece e que até funciona muito bem.
E que os grandes players estão a fazê-lo bem, em princípio.
Sim, sim.
Sofia, prometemos aqui dar uma vista de olhos ao futuro, não é? No início da nossa conversa.
Sim.
Já lá vamos. Agora queria ver... Também no início da conversa eu disse que a Sofia é professora numa pós-graduação de Marketing Digital e Estratégias. Ensinam estratégias para se vender mais no e-commerce? Isso existe?
Sim, claro que sim. Há sempre truques, não é? Digamos assim, a experiência também nos dá... Essa sensibilidade para perceber
pode
o que
levantar
é
que... aqui um pouco o que é que diz?
Claro que sim.
O que
claro
é que dizem aos alunos? Vão vender mais como? Há estratégias montadas para isso, ou em marketing,
sim,
ou outras? De que é que estamos a falar?
Quando falamos
de estratégias que podem alavancar vendas em e-commerce.
Há vários tipos de estratégias. Há a estratégia mais técnica, digamos assim, como, por exemplo, ter um site cuja experiência do utilizador é boa, ou seja, qualquer pessoa consegue perceber a lógica das categorias, de onde é que encontra os produtos e, no fundo, o site funcionar da A a Z bem, não é? Porque não há nada pior do que um site que nós vamos tentar comprar desarrumado.
Onde é que eu encontro isto? Onde é que encontro
aquilo? Sim, como é que eu pago? Onde é que eu ponho as coisas? Pronto, isso aí, claro,
é a morte do artista.
É a morte do artista. Há essa vertente, depois temos a componente das campanhas do marketing digital, não é? Do ecossistema digital, onde temos publicidade, que no fundo faz com que a pessoa seja induzida, digamos assim, a comprar, portanto, nem que seja por impulso, porque muitas vezes.
A publicidade digital permite fazer uma excelente segmentação de público-alvo.
Sem dúvida. Ou seja, a pessoa está à procura...
E paga-se efetivamente por aquilo que se clica, não é?
Exatamente. Uma pessoa está, por exemplo, à procura de uma televisão e depois é, entre aspas, bombardeada com anúncios de televisões e promoções e mais, enfim, há uma panóplia de meios digitais que depois podem impactar o consumidor para depois efetivar a sua compra. E depois temos também a componente mais comercial, que tem a ver com a questão de como é que nós arrumamos o nosso site, digamos assim, para potenciar a compra. Temos, por exemplo, as pré-vendas, temos a questão das últimas unidades, temos os saldos, temos a forma como nós arrumamos a própria homepage com os destaques, que são sempre os produtos que nós queremos vender. Portanto,
isso é quase como a montra da loja bem arrumada, não é?
Exatamente.
E as campanhas na loja bem arrumadas.
Exatamente.
Pelo menos nas lojas físicas. Deve ser transponível de alguma forma, provavelmente bem diferente, para uma loja online. Então.
E é sem dúvida. Aliás, a forma como nós arrumamos, digamos assim, os produtos, ou arrumamos a nossa homepage, portanto, a página inicial do site, e influencia e muito as compras, digamos. Se nós quisermos, por exemplo, escoar stock de um produto, termos uma sinalética, digamos assim,
uma chamada de atenção
a dizer últimas unidades, é muito mais provável que se consiga efetivar a compra e despachar o stock todo do que se não tivermos essa informação. Eu dou sempre o exemplo do Booking, que acho que toda a gente conhece e toda a gente já reservou, ou pelo menos já foi lá ver os comentários. Quando nós entramos em qualquer hotel ou apartamento do Booking, aparece muitas vezes mensagens a dizer que é a última, que as últimas unidades, ou alguém
o
já...
O último quarto disponível.
São todas estratégias que impulsionam, no fundo, a venda. É óbvio que, muitas vezes, se um turismo rural no meio da Serra da Estrela não terá 50 visualizações, nem foi o último quarto a ser visualizado naquele momento. Mas é uma forma de apelar à urgência
ajudar nas indecisões.
Claro que sim, sem dúvida. No fundo, claro, isto é só uma pontinha do véu, mas
são aqui três famílias de estratégias
para
alavancar vendas.
Sem dúvida nenhuma.
No comércio online. Olha, e agora, Sofia, não trouxe a bola de cristal aqui para o nosso estúdio, mas eu vou pedir que lhe diga como é que vai ser o futuro deste setor do comércio online em Portugal.
Eu acho que o e-commerce vai crescer, e essa é a tendência em todo o mundo, e em Portugal não vai ser diferente. O que é que vai ser decisivo é a forma como em Portugal nós vamos apostar também e investir no e-commerce, porque lá fora já temos várias tendências que vão ser obviamente importadas para Portugal, pode demorar mais ou menos tempo, mas
quando
temos...
Quando falamos em tendências, estamos a falar de quê?
A inteligência artificial, que vai ajudar muito, por exemplo, nesta questão dos stocks, mesmo na questão da personalização do site, não é? Nós vamos chegar ao ponto em que nós entramos no site e o site adapta-se àquilo que nós procuramos. Isso é sempre o ideal, não é?
Ter um site diferenciável para cada segmento de cliente ou para cada cliente.
Exatamente, porque muitas vezes acontece nós estarmos à procura, por exemplo, da televisão e nós recebemos uma newsletter de frigoríficos. E isso, hoje em dia, com os dados que nós temos e com a tecnologia que já existe, não faz assim tanto sentido. Portanto, com o tempo e com o investimento...
Já aqui tratámos noutros episódios Big Data, como ela pode ajudar justamente em mecanismos desta natureza.
Que as campanhas sejam muito mais eficazes e muito mais impactantes. Qualquer consumidor vai se sentir muito mais compelido a comprar, porque no fundo nós estamos a oferecer-lhe aquilo que ele estava à procura.
Então vamos ter Big Data e inteligência artificial a auxiliar a construção do negócio online.
Ai, não tenho a menor dúvida sobre isso. Isso vai ser a grande tendência. Depois vai haver outras que já estão em vigor, digamos assim, no estrangeiro, nomeadamente a questão das redes sociais, que se chama o social commerce, o voice commerce, que é no fundo nós falarmos com o nosso assistente pessoal do Google, a Siri ou a Alexa, e dizer que queremos comprar alguma coisa e fazem por nós. Portanto, isto já existe, por exemplo, no Reino Unido, já é muito comum, qualquer pessoa fala...
Geralmente começas primeiro no inglês, depois vão
depois é transportado para cá. Já vai havendo um ou outro site em Portugal que já tem, começam a testar, mas ainda não se generalizou, isso é uma questão de tempo.
Mas será uma tendência também.
Sim, a realidade aumentada também, portanto, fazer algum... Mais uma vez, utilizar a tecnologia para tentar aproximar...
Sim, quero dar um exemplo de como é que a realidade aumentada pode ser usada em comércio.
Sim, por exemplo... Vamos imaginar, isto já existe, numa loja de roupa, nós temos às vezes muita dificuldade com as medidas, então é possível gerar através da tecnologia quase um holograma da nossa fisionomia, digamos assim, para perceber se aquela roupa nos serve ou não.
Porque é uma das dúvidas que eu encontro muito em alguma resistência até na compra online. De roupa, será que isto me fica bem, não é? No manequim viu-se, na fotografia, mas como é que isto fica?
Há coisas mais simples que já existem, nomeadamente simuladores, onde nós colocamos as nossas medidas e dá-nos a peça, portanto, o seu tamanho nesta roupa é o S, o M ou o L, portanto, isto é uma coisa mais simples.
Ter ali um género de um avatar meu que se veste,
exatamente,
deve ser fascinante.
Isso já existe.
Deve ser fascinante isso.
Em Portugal ainda não se vê muito, mas já existe, portanto, é o caminho. E depois é a questão do entretenimento, que também já se vai vendo. Isto é uma tendência muito da China, que é sempre o pioneiro no e-commerce, digamos assim, mas tornar o e-commerce uma experiência de entretenimento. Já existem alguns lives onde até já foram convidados apresentadores de televisão para mostrar como é que se compra online nos sites, já aconteceu com a Cristina Ferreira, penso que o Hermano José, com o Nilton, enfim, já com alguns, com algumas pessoas conhecidas, e a ideia é um bocadinho essa, que a pessoa enquanto está a ter uma experiência de entretenimento faz as suas compras. Portanto, isso é agora a tendência na China, e mais tarde ou mais cedo
haverá de chegar aqui também.
Haverá de chegar aqui, sem dúvida nenhuma.
Sofia, muito obrigado pelo tempo que despender a explicar-nos este comércio digital de hoje em Portugal, e este comércio digital, estas tendências, provavelmente sem bola de cristal, mas serão o futuro do comércio digital em Portugal. Obrigado pelo tempo que despender para nos ajudar a transportar estes conhecimentos para a sociedade.
Obrigada.
Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.